Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje tem vários índices de complexidade. Vamos trabalhar duas obras em caráter introdutório e como mais um elemento que prefacia parte dos nossos trabalhos na semana de estudos. A primeira obra que nós veremos é um pequeno clássico da física. Dois professores norte-americanos, o Bruce Rosenblum, professor de física da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e o Fred Kuchner, que é professor de física também da mesma universidade. Dois físicos renomados tomaram o desafio de trazer informações avançadas, complexas, de uma maneira mais singela, mais simples, sobre muito do que há no mundo da física quântica. Os próprios autores citam obras, filmes, textos e outras publicações que fazem confundir o cidadão, o médico, o psicólogo, o filósofo, o pedagogo, que procura entender o que é afinal esse elemento quântico de que tanto se fala. O que é na realidade isso? Tem a ver com pensamento mágico? Tem a ver com teorias inexplicáveis, mirabolantes? O que afinal é isso? Então, esses dois físicos, após uma consulta de colegiado e compreendendo a restrição de outros colegas da área, tiveram muito cuidado, elaboraram um curso na universidade e trouxeram ao cidadão, ao estudioso, aquele que se interessa pela área, mas que não é físico, os elementos fundamentais. A obra é O Enigma Quântico, o Encontro da Física com a Consciência, publicação no Brasil pela Zahar. Essa obra de mais de 300 páginas. Mas nós nos ocuparemos não de toda a obra. Isso vai ficar para um outro momento, nós veremos todo o livro, está todo alinhavado aqui em papel. O que nós veremos é um trecho, um dos trechos nevrálgicos, um dos trechos fundamentais na compreensão de fato do que vem a ser esse enigma quântico em relação à consciência, que é a nossa área. Em muitos momentos durante a obra, o Rosenblum e o Kuchner afirmam pontualmente que vários temas não são da alçada da física e que físicos não têm como lidar com certas questões, mas filósofos sim. E eles endereçam diretamente a nós filósofos o trabalho de lidar com certas questões. Não é uma tarefa simples. Eles iniciam a obra fazendo um vasto elemento historiográfico, desde o princípio, como é que as coisas se passaram, o que houve, como os muitos problemas aconteceram. Eles fazem aqui no corpo da obra, tudo eles iniciam desde a física clássica. Desde os primeiros trabalhos, como eles se passaram, Newton, como houve o desenvolvimento, como se entendia o mundo com a física clássica de Newton, né? Aquele mundo determinista, aquele mundo no qual as coisas funcionavam por causa e efeito, estavam sempre procurando explicações através daqueles elementos, até que chegam ao início do século passado. E quando chegam ao início do século passado e se deparam com as partículas atômicas, e a maneira como elas se comportavam, isso então faz com que boa parte do que se conhecia até então se torne agora vista por um ponto de interrogação. E há vários momentos dramáticos. Um desses momentos dramáticos vem de Copenhague, na Dinamarca, quando um dos maiores físicos da época coloca abertamente e defende e justifica e fundamenta o elemento quântico. E que aqui os autores vão nomear, que dá título à obra, né, o enigma quântico, porque é um grande desafio. Se tornou algo incômodo para os físicos, e os autores dizem que muitos e muitos físicos preferiram ignorar isso e continuar seus trabalhos, porque se tornou algo dilemático. Fora da alçada deles, eles não tinham formação acadêmica para lidar com esses temas. Eles tinham uma formação acadêmica para lidar com elementos materiais, tidos como conceitualmente materiais. Então, o que o Bohr, lá em Copenhague, disse, basicamente, é que determinadas partículas vão se comportar conforme a nossa observação. Ora, mas isso é completamente inédito no âmbito da física. Como assim? Quer dizer que, dependendo de se eu estou olhando uma determinada partícula, ela vai se comportar como onda ou como partícula? Ela vai mudar seu comportamento? Vai mudar sua posição? Isso é possível? Isso é admissível? Segundo a teoria, a interpretação em Copenhague, de Bohr, sim, era. E era exatamente assim. Físicos do mundo inteiro fizeram inúmeros testes nas academias, nos laboratórios. Qual foi a conclusão? 100% correto. É exatamente isto. Qual a explicação? Não se sabe. Até o momento não se sabe. Em todo o planeta, os laboratórios mais avançados de física, muitos deles se ocupam neste momento disso, e ainda não temos uma resposta. Não só para isso, para outros enigmas que surgiram. Então, se não estamos observando, se comportará de uma forma. Se estamos observando, se comportará de outra forma. Vejam nas palavras dos autores isso que eu estou falando para vocês. A interpretação de Copenhague é sutil. Ela não nega um mundo fisicamente real. Ou seja, eles estão dizendo que o que houve na Dinamarca, em Copenhague, não é que impactou todo o mundo acadêmico, primeiro da física e depois das outras áreas. Eles não estão dizendo que a matéria não existe. Não é isso que estão dizendo. Apenas estão afirmando que, quando observamos, isso altera o mundo das partículas. Vejam, partículas. Não estão falando do macro, ou seja, do seu automóvel na garagem da sua casa, do seu jardim, do seu cachorrinho que está passeando lá fora. Nada disso. Estão falando de micropartículas. Até aqui é assim, não é? Hoje já se sabe que isso funciona com elementos maiores que micropartículas, e as pesquisas estão avançando. Mas, por enquanto, é nessa ordem das coisas. Os autores dizem: eles argumentam apenas que objetos do reino microscópico carecem de realidade antes de serem observados. Vou repetir. Objetos do reino microscópico carecem de realidade antes de serem observados. Luas, cadeiras, gatos são reais, nem que seja unicamente porque objetos macroscópicos não podem ser isolados e, portanto, são observados constantemente. E isso, segundo Copenhague, já deve ser suficiente. Muito bem. No mundo das partículas, eles conseguem isolar uma única partícula, não é? E fazer vários experimentos. Você não consegue isolar uma cadeira, você não consegue isolar uma mesa, e muito menos a Lua ou o planeta Terra. o que dificulta muito essas mensurações, então, que eles constataram lá, não é? Então, antes de observar, a partícula pode ser até inexistente, só a pessoa imaginar. Mas depois de observar, ela tem ou não uma realidade. Na conferência de Solvay, em 1927, Albert Einstein era o cientista mais respeitado do mundo e virou seu polegar para baixo para esta recém-cunhada interpretação de Copenhague. Einstein insistia que mesmo coisas pequenas têm realidade independente, esteja alguém olhando para elas ou não. Muito bem. Esse embate entre Niels Bohr e Einstein, olha, merece várias considerações. Foram amigos fraternos e amistosos a vida inteira, mas nunca deixaram de contrastar e de divergir sobre estes aspectos. Einstein dizia literalmente o seguinte: penso que uma partícula deve ter uma realidade separada independentemente das medições. Ou seja, um elétron tem spin, tem localização e assim por diante, mesmo quando não está sendo mensurado. Gosto de pensar que a Lua está lá em cima, mesmo que eu não esteja olhando para ela. Ou seja, estava feito aqui um embate. Toda a equipe de Niels Bohr e muitos físicos admitiam, faziam e refaziam experimentos, e é provável que o próprio Einstein tenha feito e refeito e constatado a mesma coisa. Não é que partículas subatômicas podiam existir ou não, dependendo se você estava observando ou não, e teriam um comportamento ou outro se você estivesse observando e dependendo do que você esperava do comportamento dela. Algo completamente surpreendente, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que com a minha intencionalidade eu consigo mudar esses pequenos corpos? Isso, qual é o alcance disso? Por exemplo, uma pessoa que tem um tecido canceroso, será que com então a intencionalidade dela, ela vai conseguir modificar esse tecido canceroso, tornando saudável segundo os nossos padrões de época? É isso que isso quer dizer? Ou quer dizer uma outra coisa? Para Einstein, que discordava completamente, ele dizia: não, tem realidade independente de eu estar observando ou não, tem um funcionamento independente de eu estar observando ou não. E aí criou-se um celeuma, um debate imenso, que durante muito, muito tempo vicejou. Os autores dizem, pelo resto da vida, Bohr e Einstein debateram como amistosos adversários. Segundo a teoria quântica, um átomo é ou uma onda espalhada ou uma partícula concentrada. Ok? Então, vou repetir para vocês. O que é um átomo? É uma onda espalhada ou uma partícula concentrada. Se por um lado você olha e o vê saindo de uma caixa única, isso mostra que ele é uma coisa compacta, que está inteiramente numa única caixa. Por outro lado, você pode ter optado livremente por fazer o átomo participar de um padrão de interferência, mostrando que ele era uma coisa espalhada, não totalmente numa única caixa. Ou seja, princípio de uma contradição imensa. Bohr, que estava aqui no livro, tem uma foto de Albert Einstein e Niels Bohr na conferência em 1930 na Bélgica, em Bruxelas, os dois caminhando na rua, um dia frio, os dois com casaco. Eram amigos e estavam lutando para entender o que isso tudo queria dizer. Bohr admitiu o seguinte, que para as coisas grandes, não é, o comportamento seria pela física clássica, newtoniana, ou seja, a força da gravidade, tudo aquilo que a gente está acostumado a considerar das coisas materiais. Para as coisas microscópicas, não, quer dizer, subatômicas. Aí os autores comentam, os argumentos de Bohr convenceram Einstein de que a teoria era ao menos consistente e que suas predições sempre estariam corretas. Bom, o que que acontece? Einstein, com sua equipe e muitos físicos pelo mundo que escreviam a ele sobre esses elementos, claro que já sabia que todas as pesquisas, todos os resultados apontavam 100% das vezes para o que Bohr estava dizendo. Então, o que acontece? Os autores escrevem, um Einstein humilde foi naquela conferência na Bélgica, em Bruxelas, foi dali para casa para concentrar-se na sua teoria da relatividade geral, sua teoria da gravidade. Era assim que pensava Bohr. Mas o que que o Einstein fez? Ele não fez nada disso. Ele voltou para a universidade, reuniu colegas de ponta, físicos e matemáticos, os melhores que ele conhecia, e propôs escrever um texto que, quando chega a Bohr e aos colegas europeus, nossa, causa um impacto tremendo. Olha o que fez um Einstein. Einstein não abandonou sua tentativa de refutar a teoria quântica. 4 anos depois, em 1935, um artigo de Einstein e 2 jovens colegas, Boris Podolsky e Nathan Rosen, este artigo chegou a Copenhague. Um colega de Bohr conta o seguinte, abre aspas, essa investida caiu sobre nós como um raio. Seu efeito sobre Bohr foi impressionante. Ele conta que quando Bohr viu aquele texto, ele ficou tão impactado que ele deixou todo o trabalho dele de lado e passou a se ocupar do texto de Einstein, que se tornou famoso. O artigo, hoje famoso, chamado EPR, ou Einstein, Podolsky e Rosen, não alegava que a teoria quântica estava errada. Alegava que ela era incompleta. Muito bem. Então Einstein dizia, olha, pelos resultados de medição, ok, já estamos vendo o que o Bohr e a equipe dele estão dizendo. De fato, se eu estou observando acontece isso, se eu não estou observando acontece aquilo, já vimos, já testamos, isso está correto. No entanto, isso não explica tudo o que está acontecendo. Está incompleta essa teoria. Foi o mais próximo que eles chegaram uns dos outros. Hoje nós já sabemos com grande margem de segurança que quem estava certo nessa discussão toda era Bohr, não era Einstein. No entanto, as considerações filosóficas de Einstein sobre esse problema são tão fortes, tão importantes, que elas se juntam de novo ao problema. Os dois já haviam falecido quando um físico da Irlanda retoma essa questão e faz um trabalho notável que mudaria tudo isso completamente de novo. Vamos então ver o que aconteceria. Bom, entre as coisas que Bohr e Einstein discordavam completamente, uma delas era assim, um átomo aqui, um átomo num lugar extremamente distante. Eles não têm contato nenhum. No entanto, o que acontece com partículas subatômicas aqui se reproduzem como que num espelho, nesse outro que está completamente fora do alcance. Como pode isso? Uma influenciar a outra. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica. Não é uma ironia que ele usou e que acabou se tornando o nome realmente desses elementos, ação fantasmagórica. Bem, vamos ver o que acontece a partir então Einstein envelhece, também Bohr, vem a Segunda Guerra, muitos problemas da humanidade, essa questão fica em suspenso por um tempo, mas os físicos nunca deixaram de agora olhar para isso. Então, os autores, muitas páginas depois, eles dizem: os físicos prestaram pouca atenção ao EPR, ou a resposta de Bohr. Se a mecânica quântica era completa ou não, isso não tinha a menor importância. Ela funcionava, nunca fez uma previsão errada e os resultados práticos abundavam. Quem se importava se os átomos careciam de realidade física antes de serem observados? Físicos em atividade tinham pouco tempo para uma questão meramente filosófica, impossível de ser respondida. Muito bem. Vejam, vamos aqui pontuar com calma esses elementos. Então, os trabalhos continuaram, os físicos passaram a ignorar essa questão. Quer dizer, então, antes de observar um átomo, pode ou não existir? Não interessa. Interessa que a teoria quântica funciona, vamos usá-la. Foi isso. E foi usado em muitos âmbitos. Hoje, o laser, quando você vai utilizar um laser, utiliza essa, a física quântica, e muitas outras coisas. No livro há toda uma relação de avanços concretos utilizados com isso, não é? Bem, eles dizem então que vem a Segunda Guerra, que os físicos começam a trabalhar outros elementos, até que surge, então, este físico irlandês que vai fazer com que o mundo inteiro preste de novo e com muita força agora atenção a essa questão. O que será que fez esse físico irlandês que teria chamado atenção? Olhem como é conhecido entre os físicos esse elemento pesquisado pelo irlandês. A mais profunda descoberta em ciência da segunda metade do século XX. Imaginem, senhores, o que é isso? A mais profunda descoberta em ciência da segunda metade do século XX. Ou seja, este físico, ele tinha tirado férias para descansar e foi trabalhar, e acabou se deparando com algo que se tornaria essa descoberta. Ficou conhecida depois como Teorema de Bell, e ele retornou ao problema. O que será que ele fez? Não é? Primeiro, com os trabalhos dele, nós descobrimos que as ações fantasmagóricas existem, não são uma alucinação, não são uma alienação, uma crendice sem fundamentos, não. Essa ação fantasmagórica que Einstein colocou em dúvida, existem, e esse físico consegue comprovar isso. Como é que partículas que não têm nenhum contato, o que acontece com uma aqui e a outra, muito além da velocidade da luz, e Einstein dizendo com aqueles dois físicos que nada pode ultrapassar a velocidade da luz, nada pode ir além, pois este físico diz que pode sim, muito além, e que podem conversar. Bem, aí os autores dizem: o Teorema de Bell renovou o interesse pelos fundamentos da mecânica quântica e revela, de modo impressionante, um encontro entre a física e a consciência, que é para onde estamos caminhando na nossa aula de hoje, ok? Então, os autores aqui contam sobre a vida de John Stuart Bell. Tem uma foto muito simpática dele aqui, sorridente, um irlandês. Até que ele conta que quando ele tira um ano sabático, né, em 1964, palavras do Bell, ele diz: para estar longe das pessoas que me conhecia, isso deu-me mais liberdade, então gastei meu tempo com questões quânticas. Mal sabia ele o que ele iria, não é, a encontrar o que ele iria trabalhar. Bem, essa parte agora, para nós filósofos, ela pede explicações mais pontuais. Então, eu vou pedir para vocês licença para, de uma maneira bastante singela, bastante simples, colocar para vocês o que é essa questão, e os senhores depois, por favor, me deem retorno se fui feliz na minha tentativa de trazer para nós, filósofos, um elemento que é estranho à nossa área, né? Pelo menos não é tão próximo. Bom, basicamente, vamos recuar até 1930. Lá estava Einstein no seu trabalho, a caminho de ser o maior físico, talvez o maior cientista de sua época. O que Einstein e outros acreditavam então? Eles acreditavam piamente que elétrons, partículas como, por exemplo, fótons, essas partículas muito pequeninas, né, no interior do átomo, para esses físicos elas eram reais, palpáveis. Considerem como a mesa que vocês têm aí, o computador, é nesse sentido que era real para eles. Ou seja, concreto, palpável, material, ok? Eles consideravam que elas existiam, mas o problema, claro, nós não sabíamos muitas coisas sobre elas. Não é? E por isso, para Einstein, ele dizia que a mecânica quântica está incompleta. É nesse sentido que ele disse, ele faz a crítica ao Bohr. Disse, não, tudo bem, estão lá as partículas, só que a gente não sabe direito muitas coisas sobre elas. Então, é perigoso afirmarmos, elas são isso, elas existem, elas não existem. Não é? E Einstein dizia mais, ele dizia assim, ó, é provável que existam, essa expressão é dele, variáveis ocultas que podem explicar muitos dos elementos que parecem que nós, contraproducentes, contraintuitivos, que nós não sabemos. Não é? Quer dizer, ou seja, em outras palavras, Einstein estava dizendo, olha, tem partículas aí dentro, muito pequeninas, nós não compreendemos direito o que elas são, nem o que elas fazem, e, portanto, deve ter aí uma fórmula matemática que vai explicar isso aí, só que a gente não sabe, temos que pesquisar. Pronto, antes de sairmos falando coisas como que Bohr estava dizendo. É isso que ele colocou. Essa é a incompletude a qual ele se refere, bem? Ou seja, para Einstein, aquela questão, por exemplo, da ação fantasmagórica, ele dizia, olha, isso aí não é razoável. Não é razoável um físico que pesquisou a vida inteira se afirmando uma coisa dessas, né? Em que eles baseavam então o fundamento? Para Einstein, o fundamento é que nada pode trafegar, nada pode andar mais rápido do que a velocidade que a luz tem. Não é? De que maneira fazer a medição de uma partícula, como ela poderia ser transmitida lá para outra? Não é? De que maneira? Nada pode ser além da luz, da velocidade. Bom, para fundamentar isso, Einstein tinha duas coisas. A primeira coisa que ele tinha em mente era a localidade. Localidade significa o seguinte em física, nenhuma coisa viaja mais depressa do que a luz. Né? Então, ele dizia, se está além da luz, está muito mais longe, a luz não alcança, quer dizer, como é que a informação chegou lá na outra partícula antes da luz, se a luz é o que há de mais rápido? Isso não é razoável. Isso se chama localidade, ok? E outra coisa é que as partículas pudessem existir independente de nós observarmos ou não. Quer dizer, se eu estou olhando, então a partícula existe, se eu não estou, ela não existe. Ora, mas que história é essa? É isso que Einstein estava dizendo. A isso, na física, é conhecido como realismo local. Então, Einstein baseou o fundamento dele em dois pontos. Localidade, quer dizer, ele disse, olha, como é que pode mudar lá outra partícula se o que é mais rápido para levar a informação para ela do que está acontecendo aqui é a luz. E a informação já está lá, ela já está se comportando tal qual a partícula que está aqui. Isso chamava localidade. E depois, esse realismo local, quer dizer, essa coisa que Einstein duvidava. Como pode o meu olhar modificar uma partícula, né? Se eu estou olhando ou não. É aqui que vai entrar o Bell, que ele entra em 1964. Ele pega esse dilema que não se resolvia na época e levou muito adiante. Olha como é que ele pensou, como é que Bell vai trabalhar de modo a fazer a descoberta dele. Ele pensou assim: bom, vamos dizer que Einstein esteja certo, que exista de fato uma equação que a gente não sabe, tem que estudar, mas que vai explicar por que isso aí está acontecendo, né? E vamos considerar também essa questão do realismo local, né? Quer dizer, que Einstein então está correto. Vamos partir daqui. E aí ele consegue fazer a medição, consegue demonstrar que aquela partícula que está lá, antes da luz chegar até ela, ela já acusa o que está acontecendo com a partícula daqui. Quando ele faz isso, é muito difícil na época dele, 1964, conseguir comprovar tudo o que ele estava procurando. Né? Mas a partir dos anos 70, pouco depois de 1970, entre 70 e 80, muitos físicos pelo mundo conseguiram comprovar o que Bell tinha proposto. E o que esses físicos disseram? Físicos da academia, físicos de laboratório, disseram: a mecânica quântica está correta. Ou seja, Einstein havia errado. O que ele falou não tinha sentido quanto a isso. A mensagem que uma partícula fazia a outra lá conhecer era mais rápido, podia se propagar instantaneamente, não precisava ser transmitida pela velocidade da luz. Ora, mas como? Não é? E o que esses físicos disseram? Olha, não sabemos como, mas alguma coisa acontece entre essas partículas que é mais rápido, né, considerando a escala quântica, tá, pessoal? Micro partículas, quer dizer, é mais rápido que a luz. Isso causou uma das maiores revoluções que temos hoje. Bom, eu expliquei de um modo bastante singelo aqui, o propósito é ilustrativo e introdutório. Agora vamos retornar aqui então à obra do Rosenblum e do Kuttner. O Rosenblum e o Kuttner foram muito cuidadosos aqui na obra deles, como professores de física de universidades importantes, catedráticos, que conviveram a vida, inclusive com Einstein. Eles descrevem um encontro deles quando garotos, fazendo o doutoramento deles, eles conheceram Einstein. O professor deles falou: cara, eu estou indo ali na casa do professor Einstein, não querem conhecer, meninos? Aí eles foram, né? Foi o primeiro contato que eles tiveram e que marcou a vida deles, não é? Como jovens estudantes, doutorandos em física, e tiveram muito cuidado com essa obra, ainda que com as críticas que eles fazem a certos filmes famosos, eles não tiveram cuidado algum e citaram literalmente os filmes. Disseram: olha, esses filmes que ensinam curas mágicas, pensamentos mirabolantes, tem que se ter cuidado, porque há pessoas que estão fazendo uma quimioterapia e que, se vê um filme desse, acham que com física quântica, poder de pensamento, eles mudam tudo, morrem. Então eles pontuam literalmente os cuidados quanto a isso. O propósito deles é dizer que algo notável aconteceu na ciência, mudou muito do que sabemos, mas a maior parte está completamente fora do nosso conhecimento neste momento. E eles estão pesquisando com tudo que eles podem, com todo o conhecimento, e pedem ajuda diretamente a nós, filósofos, para isso. E vocês têm que ver o que nós, filósofos, alguns de nós, fizeram com isso, né? Construíram aí coisas esquisitíssimas, né? Mas outros entenderam o propósito que eles estão do que eles estão se referindo. Eles fazem, num dado momento, um levantamento das principais teorias vigentes nesse momento sobre a física quântica, e para além dela, eles voltam lá a Berkeley, mostram vários movimentos sobre isso. Então os autores nos dizem, o argumento de Einstein, lembrem, Einstein, Podolsky e Rosen, que ficou conhecido pelas iniciais dele, EPR, começava com uma premissa óbvia de que o comportamento dos objetos só poderia ser afetado por forças físicas. Ou seja, estão no laboratório, o físico está no laboratório, mexendo com partículas subatômicas, partículas dentro do átomo. Não interessa se ele está olhando ou não, se ele quer que os elétrons façam isso ou aquilo. Não importa. É só uma força física que vai agir ali e modificar qualquer coisa. Assim dizia Einstein. E vimos hoje, concretamente, pela física atual, que Einstein não estava correto. Que algo acontece ali, sim. Há inúmeras teorias, viu, pessoal, sobre isso. Algumas dizem que o pensamento, então, é material, ou que tudo é constituído das mesmas coisas, de materialidade, só que é uma questão de densidade, mais denso, menos denso. Há todo tipo de teoria sobre isso que vocês queiram, para todos os gostos e tipos. Algumas sem o menor cuidado, com trabalhos que pedem cuidados éticos, pedem cuidados morais. Então eles dizem, como nenhum efeito físico pode viajar mais rápido que a velocidade da luz, dois objetos podiam estar separados de tal maneira que o comportamento de um não poderia afetar o outro num tempo menor do que levaria para a luz percorrer a distância de um até o outro. O argumento EPR para a realidade assumia a separabilidade. Ou seja, para Einstein, a informação de uma partícula para chegar lá, a outra, o máximo, o mais rápido que vai levar é a velocidade da luz, ponto final. Não é como eu expliquei há pouco para os senhores. Ao refutar o EPR, Bohr e sua equipe de Copenhague negou a separabilidade. Argumentou que o que acontecia com um objeto podia de fato influenciar o comportamento do outro instantaneamente, mesmo que não houvesse força física conectando ambos. Einstein ridicularizou essas influências de Bohr e as chamou de ações fantasmagóricas. Bom, sabem quantas décadas passaram que esses físicos ficaram se degladiando sem chegar a uma conclusão sobre isso? 3 décadas, 30 anos ficaram batendo e rebatendo essas questões. Até que Bell entra nessa história e resolve o assunto, né, em 1964. Bom, agora vamos a essa parte final da parte física. Vamos migrar rapidamente agora para a área da consciência. Então, tanto Einstein, aqui numa parte bem adiantada da obra, os físicos Rosenblum e Kutner colocam, nem tanto Einstein quanto Bohr morreram antes de Bell apresentar seu teorema. Seguramente Bohr teria previsto o resultado experimental confirmando sua teoria quântica. Não está claro o que Einstein teria previsto se tivesse visto esta prova de Bell. Ele disse que acreditava que as previsões da teoria quântica sempre seriam corretas. Mas como teria se sentido se o resultado previsto fosse uma demonstração factual daquilo que ele havia ridicularizado como ações fantasmagóricas? Será que Einstein ainda insistiria que objetos separados não se influenciam mutuamente por conectividades mais rápidas que a luz? Bell e outros físicos mostraram que Bohr estava correto e Einstein estava errado naquele argumento EPR. Mas Einstein estava certo ao dizer que havia algo para ficarmos perturbados, pois Einstein foi ele quem trouxe para o primeiro plano toda a estranheza da teoria quântica. Foram suas as objeções que estimularam o trabalho de Bell e que continuam a ressoar nas tentativas atuais de chegar a um termo com a estranha visão de mundo que a mecânica quântica nos impinge. Então os autores colocam as palavras textuais escritas por Bell. Olhem as palavras que Bell escreveu. Em suas discussões com Bohr, Einstein estava errado em todos os detalhes. Bohr entendia a real manipulação da mecânica quântica muito melhor que Einstein, mas ainda assim, em sua filosofia da física e na sua ideia sobre do que se trata e do que estamos fazendo e devemos fazer, Einstein parece ser absolutamente admirável. Não há dúvida de que ele é para mim um modelo de como devemos pensar a respeito da física. Ou seja, com prudência, com cuidado, com ética, e não sair com bravatas afirmando coisas antes de qualquer maneira, não é? É nesse sentido que ele elogia profundamente Einstein. Nós estudaremos essa obra inteira, volumosa, numa das próximas aulas, aí, do próximo semestre, A Metafísica Experimental, um capítulo muito importante. Veremos também toda a parte na qual eles falam sobre consciência. Porque os autores, eles dizem assim, bom, se Bohr estava certo e eu, ao olhar o que se passa ali, isso afeta o resultado, então agora eu quero compreender. Por exemplo, será que com coisas maiores, se nós observarmos, o resultado também se modifica? Em filosofia clínica, já temos vários estudos sobre isso, mas não é tema para o nosso trabalho de hoje. Não é? Vamos trabalhar isso também em parte na semana de estudos. Por agora, eu gostaria de caminhar com vocês para uma outra obra de um outro pesquisador chamado Edward Wilson, professor em Harvard, e um dos pesquisadores mais notáveis das últimas décadas nos Estados Unidos. A obra dele chamada O Sentido da Existência Humana, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Antes de irmos para Edward Wilson, vou parar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre esta parte inicial, sobre o que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo o trabalho, após as várias considerações e explicações, agora nós vamos um pouco além. Estes físicos, Rosenblum e Kuitner, convidam os filósofos e, na verdade, chamam com ênfase a participar desse problema. Um problema que os físicos encontraram durante o desenvolvimento de suas pesquisas, e eles colocam que nós, filósofos, temos condições de ajudar nesta questão, que é a questão se a observação participa do comportamento de partículas, então temos que agora estudar a consciência, o que ela é, como ela trabalha nessas questões, de que maneira ela participa. Só que quando Rosenblum e Kuitner chamam filósofos a participar disso, a filosofia não vai apenas pesquisar a consciência em relação a esse problema, ela vai pesquisar inúmeras outras coisas. Por exemplo, como filósofos, nós vamos pesquisar de que maneira eles estão medindo isso, como está sendo feita essa pesquisa. Será que a própria maneira como eles estão considerando o problema não está fazendo com que tudo isso ocorra, esses resultados? O Rosenblum e o Kuitner não ignoram várias questões filosóficas nesse aspecto. Por exemplo, eles citam filósofos como Thomas Kuhn e outros. Eles sabem como provavelmente nós nos aproximaremos dessa questão. Um exemplo para vocês. Se na se eles colocam a partir da física newtoniana sua caminhada, não era provável que ao segmentar a existência entre o que é material, o que é imaterial e entre outros elementos, aos poucos, gradativamente, os próprios instrumentos e a maneira como eles coletam dados fossem apontando cada vez mais para elementos transcendentes e com outras disposições existenciais? Não seria um elemento natural chegar a conclusões como estas? Há outras coisas importantes aqui, que ao afastar da física, tornando-a material, lidando apenas com elementos que eles podiam colocar numa balança, ao afastar elementos como pensamento, intuição, emoção e outras coisas, dizendo isso não fará parte do trabalho, será que ao fazerem isso eles não tiraram para fora aquilo que constituía uma parte muito importante de movimento, de observação e de outras instâncias? Mas, muito além disso, nós encontramos como eles estão preocupados como físicos. Epa, espera, temos que examinar a questão da consciência. Ora, ao dizer isso, temos que examinar a questão da consciência, ainda não é o olhar da física newtoniana, muito mais do que o olhar da física, que agora seria quântica, estaria trabalhando esses elementos? Como eles estão construindo essas observações e esses elementos, não é isso já por si só problemático, levando para lados que são muito mais freios em muitas ocasiões? Eu sei que muito do que eu estou dizendo cai no vazio, carece de exemplos, carece de uma estruturação. E é por isso que agora nós veremos na parte final da aula de hoje essa magnífica obra, O Sentido da Existência Humana, de Edward Wilson. Uma obra muito bonita, muito extensa, essa obra. E ela, o Edward Wilson, ele acompanhou todos esses desdobramentos aí, mas não como um pesquisador da física. Ele acompanhou tudo isso lá da biologia, uma área que já tinha seus problemas e suas questões próprias. Ele foi, durante décadas, um professor muito importante na Universidade de Harvard, como escritor notável, recebeu o que equivale ao nosso prêmio Jabuti, que é o Pulitzer, lá nos Estados Unidos, e tem uma obra muito bonita, muito profunda, com, por exemplo, o livro dele, Diversidade da Vida, de 1994, é um pequeno clássico da nossa época, assim como A Criação, uma obra agora de 2008. Né? Mas aqui o que temos em mão é esta obra, O Sentido da Existência Humana, um clássico da biologia que conversa muito com as questões existenciais. Muito bem, quando o Rosenblum, Kirchner nos pedem, filósofos, se o meu olhar para lá está influenciando as partículas e apenas o meu olhar, nos ajudem a entender que olhar é esse olhar humano que afeta partículas. Nós achávamos que simplesmente olhar é uma observação, não há um contato físico. Ora, se você pega um autor como Maurice Merleau-Ponty, olhar é um contato físico, sim, é. Mas para esses autores, esse olhar pontiniano, não é? O Maurice Merleau-Ponty dizia, quando você, em Olho e Espírito, Fenomenologia da Percepção, ele colocava, quando você aprecia um quadro, está olhando para um quadro, você toca o quadro e o quadro toca você. De inúmeras maneiras, imagéticas, sensoriais, afeta seu sistema nervoso e tudo mais. Mas para eles esse tipo de explicação não ajuda a entender como um observador afeta partículas tão pequenas. Eles precisam mais substratos para isso. Eles querem saber que olhar é esse nosso, que observação é essa de um ser humano que afeta lá a partícula subatômica. O que se passa? É um poder que nós temos? A nossa consciência, isso, esse que olha, ele tem um poder para fazer essa interferência? Se tem, por que apenas em partículas tão pequenas? Se é assim que essa coisa está se fazendo? Por que não, por exemplo, com um automóvel, com uma estrela cadente que vai bater numa plantação, um raio que vai cair sobre as vaquinhas no pasto durante uma tempestade? Por que não pode? É uma questão de tamanho? Então, se o ser humano fosse do tamanho de um gigante, talvez ele tivesse, então poderia fazer com um raio o mesmo que nós podemos fazer com partículas subatômicas? É uma questão de tamanho? Ou é uma questão de concentração, por exemplo? Se eu me concentrar muito, eu vou conseguir fazer com um raio, com uma estrela cadente, tal qual eu faço com uma partícula subatômica? São perguntas. Perguntas que muitos físicos estão se fazendo em muitos lugares do mundo. E dizem, filósofos, venham, nos ajudem com a questão. O que vocês sabem sobre consciência que pode participar disso? E aí, como filósofos clínicos, vocês sabem que há inúmeras respostas para essa questão, desde a forma como eu acabo de colocá-la, até para outras formas de colocação. Na sua obra O Sentido da Existência Humana, o Edward Wilson tem a parte que, após inúmeras considerações que ele faz sobre a historiografia biológica da humanidade, ele chega ao seguinte denominador, no qual ele vai nos dar um dos retratos, não o retrato, um dos retratos muito aproximados do que vem a ser essa consciência humana nos nossos dias. Que olhar é esse que nós, seres humanos, nos nossos dias estamos dirigindo as coisas a nós mesmos, aos outros? Seria isso consciência? Consciência seria eu estar ciente do que se passa comigo, com os outros, mas estar ciente como é? No meu pensamento? É no meu sentimento? É na minha intuição? É no que pode ser a minha espiritualidade? É tudo isso junto? O que será? O Edward Wilson nos mostra isso do ponto de vista de uma caracterização. Ou seja, muito menos antes de dizer consciência é isso, ele diz, olha, seja lá o que for consciência, o que ela está vislumbrando e entendendo é isso aqui, ó. Vamos ver então de que maneira ele coloca esta questão. Lembrem, via biologia. Ele diz, o que a história da nossa espécie nos conta? Estou me referindo à narrativa a qual a ciência deu visibilidade, não a visão arcaica embebida em religiões e ideologias. Acredito haver provas em número e clareza suficiente para nos dizer que fomos criados não por uma inteligência sobrenatural, mas pelo acaso e pela necessidade. A nossa, mais uma dentre os milhões de espécies da biosfera terrestre. Bem, senhores, pouco eu disse que o Edward Wilson ia nos dar uma das visões. E vocês acabam de ver. Na concepção dele, biológica, não foi uma criatura sobrenatural, um Deus, não. Foi um acaso que nos criou. Uma outra consciência talvez desse um outro direcionamento disso. Podemos devolver aos nossos amigos físicos, dizendo, então, quem sabe vamos propor mais de uma consciência, já que vocês endereçaram para isso, uma consciência que tivesse Deus como origem, considerasse assim outra que considera o acaso, será que afetariam as partículas da mesma forma ou de formas diferentes? Mas essa consciência vê apenas isso? Não. Para Edward Wilson, ela vai adiante. Olhem o que ele coloca. É mais fácil identificar a etiologia das crenças irracionais que lamentavelmente nos apartam. Claro que Wilson não considera que o que ele está dizendo é uma crença irracional, porque ele fala pela biologia, pela ciência, e é um grande professor universitário de Harvard. Provavelmente crença irracional e que nos apartam, para ele pode ser uma crendice sem fundamentos biológicos e racionais. Mas para essa outra consciência que tem essa crendice, talvez ele esteja sendo irracional nessa efervescência racional, nesse logicismo desvairado que quer explicar tudo, se apossar de tudo, nesse cientificismo tão ardoroso, talvez ele seja o irracional em tudo isso. Qual dessas consciências irracionais tem a ver, ou racionais, com o que acontece com uma partícula subatômica? E vejam, estamos falando sempre do lado de cá. Partícula subatômica parece coisa. E se é ela quem está definindo? Ou o que há para o lado de lá é que define as coisas? E se há uma interseção definindo? E se for uma outra coisa? Edward Wilson prossegue e nos diz: o pré-requisito para que se atinja a meta de uma unidade da raça humana é uma autocompreensão aguda. Autocompreensão aguda. Será que é o que ele está fazendo aqui? Será que é o que nós estamos fazendo aqui? Ele diz: assim posto, qual é o sentido da existência humana? Já insinuei que é a épica da espécie, ou seja, a epopeia, né? A jornada da espécie, que iniciada com a evolução e a pré-história biológicas, passou a história com registros e agora, urgentemente, dia a dia, cada vez mais rápido, rumo a um futuro indefinido, também é aquilo que vamos decidir nos tornar. Falar da existência humana é esmiuçar a diferença entre as humanidades e a ciência. As humanidades tratam em detalhe como os seres humanos se relacionam entre si e com o meio ambiente, incluindo plantas, animais de importância estética e funcional. Vou repetir. Falar da existência humana é esmiuçar a diferença entre as humanidades e a ciência. Será, pessoal, que é apenas isso? Essa consciência oriunda lá da biologia que o professor Wilson nos propõe diz que falar da existência humana é esmiuçar essa diferença. Mas há tantas outras áreas. Por que entre humanidades e ciência? Será que ao fazer isso vai ajudar na resposta que esses físicos precisam? Porque eles estão assumidamente no lado da ciência e assumidamente precisam que filósofos ajudem, talvez levando essa humanidade, conversando esses elementos, caberia aqui, por exemplo, espiritualidade, outros elementos ou não? Ainda estão fora. Ele, o Wilson, nos diz: as humanidades tratam em detalhe como os seres humanos se relacionam entre si, com o meio ambiente, incluindo plantas, animais, estética, funcional. A ciência vai tratar de todo o resto. A visão do mundo das humanidades, fechada em si, descreve a condição humana, mas não porque ela é assim e não assado. A visão de mundo científica é imensamente mais ampla. Ela engloba o sentido da existência humana. Portanto, para Wilson, a visão científica é maior que essa nossa visão humana. É pelo cientificismo que nós vamos englobar o sentido real da existência humana. Assim pensa esse autor da área biológica. Portanto, na questão do elemento do enigma quântico, ele terá uma resposta talvez muito diferente de outros autores. Ele continuará aprimorando réguas, balanças, esquadros, microscópios e outras coisas mais, enquanto talvez um de nós diga: não, essa questão não se resolve assim. Se resolve por uma mudança dos conceitos. Se resolve de uma forma epistemológica, compreendendo a questão de outro jeito. Se resolve lá pelo tópico significado, mudando a significação dos fatores. E como vocês veem, a questão gerará novos debates e não terminará tão cedo. algumas questões talvez estejam construídas de tal maneira e colocadas em tal ponto que isso é assim que essas coisas vão se conduzir para elas. Mas ele vai adiante, ele nos dá um depoimento sobre nós, seres humanos. Edward Wilson diz assim: seres humanos não são perversos por natureza. Temos bastante inteligência, benevolência, generosidade e iniciativa para fazer da Terra um paraíso, tanto para nós quanto para a biosfera que nos deu a luz. Podemos realizar essa meta razoavelmente, ou pelo menos entrar na rota dessa meta, ao final do século atual. O problema que trava tudo até o momento é o fato de o Homem Sapiens ser uma espécie inatamente defeituosa. Ficamos obstruídos pela maldição paleolítica, que são as adaptações genéticas que deram muito certo durante milhões de anos da existência de caçadores, coletores, mas que cada vez mais constituem um obstáculo na sociedade global, urbana e técnico-científica. Parece que somos incapazes de estabelecer políticas econômicas ou qualquer forma de governo mais avançadas que aquelas que praticávamos quando na aldeia. O Wilson diz que, assim, que quando a gente era caçador, coletor, lá nas aldeias antigas, nós tínhamos aquele padrão de belicosidade, de competitividade, de luta pela sobrevivência. Não é? Ele diz que tudo isso não cabe mais numa sociedade como a nossa. Estamos reproduzindo aqueles elementos genéticos que lá se serviam, era uma coisa, mas que para agora é incabível ter uma tal forma de fazer isso na economia, na política e em outras áreas. Diz que é completamente diferente o mundo agora. Ele justifica dizendo assim, ó, a grande maioria das pessoas no mundo ainda se submete às religiões tribalistas, comandadas por quem afirma ter poder sobrenatural para competir pela obediência e pelos recursos dos fiéis. Somos viciados neste conflito tribal, que é inofensivo e divertido quando sublimado em esportes, mas é mortal se expressa em conflitos étnicos, religiosos e ideológicos. Existem outras predisposições hereditárias. Paralisados no nosso ensimesmamento para proteger o restante da vida, continuamos a devastar o meio ambiente natural, a herança insubstituível e mais preciosa da nossa espécie. Esse pensamento de Edward Wilson, se a consciência que habita muitos for assim, se a consciência que se aproxima do enigma quântico, como os físicos colocaram, for assim, outras perguntas cabem. O enigma quântico não pode ser fruto de consciências exatamente assim, que querem uma explicação razoável, cientificista, talvez tribalista, para por que um subpartículas se comportam dessa forma? Ou talvez até, será que não é uma consciência desta ordem que construiu o átomo e elétrons de forma que agora coloca sobre eles um peso que nem há neles, que há nessa consciência? Há muitas questões, não é? O Edward Wilson diz: a disfunção da espécie, disfunção, produziu a miopia hereditária com a qual temos uma familiaridade incômoda. As pessoas acham difícil se importar com as outras alheias da sua tribo, do seu país, e ainda assim não se preocupam muito além de uma ou duas gerações, e ainda mais difícil zelar por espécimes animais, salvo cachorros, cavalos, porcos, que domesticamos até virarem companhia e serviço. A maioria dos líderes religiosos, políticos e empresariais aceitou explicações sobrenaturais para a existência humana. Mesmo que céticos na vida privada, eles têm pouco interesse em se opor a líderes religiosos ou em incomodar desnecessariamente o povo, do qual derivam poder e privilégio. Ele diz que nisso tudo os cientistas são aqueles que mais decepcionam. Não é? Os cientistas. Por que os cientistas? Ele explica. Em sua maioria, são servis, são anões intelectuais, que se contentam em permanecer dentro da estreiteza das especialidades para as quais se instruíram e pelas quais são pagos. Uma questão como essa entraria no que os físicos Rosenblum e Kuttner nos chamaram a deliberar? Aqueles entre nós, os filósofos, que dissessem a eles, olhem, vocês estão sendo servis, e essa questão que vocês buscam resolver nada mais é do que uma questão servil. Vocês foram praticamente induzidos a chegar a isso para responder a essas coisas, e não sabem disso. Isso seria uma resposta? Talvez eles dissessem, não fizemos bem chamar os filósofos. Ou talvez acolhessem e quisessem discutir, dizendo, mas essa é a única visão filosófica de consciência que vocês têm, ou há outras? Nós diríamos, há outras. Há várias versões filosóficas e há várias concepções sobre consciência. Mas qual delas poderá aqui conversar com o que vocês propõem? Se isso que vocês propõem já por si só, em grande parte, se traduz como uma consciência. Quando vocês colocam um problema dessa ordem, vocês já estão propondo uma consciência. Talvez então queiram que duas consciências conversem, a nossa e essa que vocês têm aí. E de nossa parte, estamos apresentando as várias formas de consciência para essa que vocês apresentaram para nós. Com qual ela conversará e de qual maneira? O Edward Wilson diz que essa consciência que ele apresenta aqui vem naturalmente, vou ler o que ele disse, escreveu, do estado juvenil da civilização global, ainda uma obra em progresso, mas a maior parte se deve simplesmente ao fato de que nossos cérebros foram muito mal instalados. A natureza humana hereditária é o legado genético do nosso passado pré-humano e paleolítico. O que quer dizer isso, não é? Que os nossos cérebros foram muito mal instalados. Ele fala dos processos evolucionistas, como chegamos até aqui. O Edward Wilson continua nos dizendo assim, a cadeia de causalidade vai ainda mais fundo, chegando até o nível da organização biológica na qual a seleção natural funciona. O comportamento egoísta dentro do grupo pode fornecer vantagens competitivas, mas em geral é nocivo para o grupo. Em direção oposta à seleção em nível individual funciona a seleção de grupo, grupo versus grupo. Quando o indivíduo é cooperativo e altruísta, sua vantagem competitiva se reduz em comparação aos outros membros, mas seu comportamento aumenta a taxa de sobrevivência e reprodução do grupo. Em resumo, a seleção individual favorece o que chamamos de pecado e a seleção de grupo favorece a virtude. O resultado é o conflito de consciência, que a todos aflige, menos aos psicopatas, que felizmente estima-se compor apenas de 1 a 4% da população. Bem, mas agora vamos ver, isso ele colocou os elementos externos, né, dessas consciências. E os elementos que são subjetivos e íntimos? O Edward Wilson nos explica, ele nos diz, o conflito interno da consciência, causado por níveis concorrentes de seleção natural, é mais do que apenas um tema arcano para ponderação de biólogos voltados para a teoria. Não são o bem e o mal se degladiando em nosso peito. É uma característica biológica fundamental para entender a condição humana e necessária à sobrevivência da nossa espécie. As pressões de seleção opostas durante a evolução genética dos pré-humanos produziram uma mistura instável de reações emocionais inatas. Criaram uma mente que é contínua e caleidoscopicamente variável no humor. Pode ser orgulhosa, agressiva, curiosa, aventureira, tribal, valente, humilde, patriota, empática, carinhosa. Todos os humanos normais são nobres e nobres. Em geral, revezam essas inclinações. Às vezes, manifestam-nas simultaneamente. A estabilidade das emoções é uma qualidade que deveríamos preservar. Ela é a essência do caráter humano e a fonte de nossa criatividade. Precisamos nos entender, tanto em termos evolutivos quanto psicológicos, para planejar um futuro mais racional, à prova de catástrofes. Precisamos aprender a nos comportar, mas não cogitemos domesticar a natureza humana. Para Edward Wilson, somos essas criaturas volúveis, essas criaturas instáveis, essas criaturas contraditórias. É parte do nosso caráter. É esse o caráter que vai analisar o enigma quântico? Que vai conversar com essa consciência que os físicos propuseram ali? Edward Wilson coloca aqui um dos problemas mais graves da nossa caminhada são dogmas e engessamentos que nos proíbem de caminhar. Mas ele não considera a ciência como um dogma, como um engessamento. Outros autores a colocam assim, que a ciência é um ato de fé. Fé na razão, fé na lógica, fé no experimentalismo, não é? É um outro modo também. No entanto, mais adiante, Wilson procura uma conciliação. Ele diz, as ciências e as humanidades são essencialmente distintas no que dizem, no que fazem, mas são complementares na origem e originam-se do mesmo processo criativo no cérebro humano. Se o poder heurístico e analítico da ciência se aliar à criatividade introspectiva das humanidades, a existência humana ascenderá. É um sentido infinitamente mais produtivo e interessante. Ou seja, ele propõe uma conciliação entre a racionalidade, entre, na filosofia clínica nós traduziríamos como tornar amistosos, complementares e próximos, prejuízos e razão. Às vezes é possível, às vezes não é interessante, às vezes nem existe uma questão como esta. Eis uma introdução, um prefácio a uma conversação do enigma quântico proposto por os físicos Bruce Rosenblum, Fred Kuttner, a partir de um diálogo com Edward Wilson na obra O Sentido da Existência Humana e algumas suaves pinceladas da filosofia clínica. É uma conversa para muita profundidade e que será vista com uma profundidade maior com exemplos, filmes, outras obras. Grafismos também é um trecho, não é 10, 15% apenas da semana de estudos, mas é parte dos nossos estudos, sim. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que tratamos hoje aqui.